Antena Rebel.
No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre.
Les anarchistes. Les anarchistes.
Alô, alô, amigo e amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal e, ó, conseguimos, hein, fazer semanal. Vamos ver até onde mantemos. Da Biblioteca Terra Livre em parceria com a rádio Antena Zero. Sou o Edu, tô aqui mais uma semana com os meus amigos. E aí, Adriano, como você está?
Salve, Edu, salve, pessoal. Tô bem, mano, tô... Esse mundo pós-carnaval, recuperando, voltando ao trabalho, me desesperando com o trabalho, mas feliz de estar aqui nessa sexta-feira com vocês.
Pois é, né, cara? Fazia tanto tempo que a gente não gravava, que no último episódio eu errei, cara, a entrada.
Não, você criou uma entrada nova. Você falou bom dia, boa tarde, boa noite. Você foi quase um zapatista no comunicado.
Os nossos programas só são à tarde, né? Porque é sábado às que horas? Nosso novo horário?
Ao meio-dia e meio.
E no domingo a nossa reprise é às
11 horas da manhã, na Rádio Antena Zero.
Ou seja, então não faz sentido, né? Da boa noite.
Mas no podcast as pessoas ouvem na hora que elas quiserem.
É, tá bom, tá bom, tudo bem. Bom, e falando em muito tempo, temos a presença do Vitor. E aí, tudo bom,
Esse
Vitor?
Fazia muito tempo.
E aí?
E aí, Vitor, tudo bem?
Tudo bem, e aí, como é que vocês estão? Faz tempo, né?
Porra.
Eu tava com saudade de vocês aqui, de estar aqui. Saudade de gravar com o Chiclé. Tamo aí, né?
Vitor, tem uma pergunta pra você.
Posso fazer?
Não.
Então tá bom, então.
Vai, tá faz, bom. Faz.
Eu esqueci meu guarda-chuva no, na minha sessão de análise.
Certo.
Aí, eu mandei uma mensagem, né, pro meu analista, falei, pô, esqueci o guarda-chuva. Você guarda aí, vou pegar. Aí, beleza, aí na... Aí demorou duas semanas pra eu lembrar, mas eu lembrei, né? Aí eu falei, ô, você tá com o guarda-chuva? Ele, tá aqui e tal. Aí fiz a sessão, saí, né? Tava chovendo ainda.
É, que sorte.
E o guarda-chuva tava quebrado, cara.
Ai, o cara quebrou
o analista quebrou meu guarda-chuva. O que isso quer dizer?
Ué, eu não sei. Ué, o analisando é que sabe analisar, né? O que, que você acha que é?
Quer dizer que você se fudeu, trouxa.
Pois
quer
é, cara.
Que você ficou molhado.
Eu fiquei molhado, velho. Ele quebrou meu guarda-chuva, mano. Bom.
Mas Adriano, pode ter sido outra pessoa.
Pensei que queria dizer algo assim, mas não quer dizer nada.
Ainda bem que o programa tem uma hora, né? Foda-se.
Não, mas ó, tô com tempo aqui. Então, Adriano, apresenta o nosso convidado.
Bom, hoje temos a presença ilustríssima do Brabo, aquele que já esteve uma vez aqui nos estúdios da Antena Zero pra gravar com o AntifaCast e agora tá aqui com nós pra falar sobre uma das vivências que ele participou, o Morcego Marcos. Seja bem-vindo.
Salve, salve, galera. Muito obrigado aí pela recepção. É, falar que é uma honra, primeiramente, estar aqui, porque conheço a Biblioteca Terra Livre aí faz uma cota. E é a primeira vez que a gente está junto aqui gravando. Inclusive, já deixei o convite. O convite já foi feito, tá? Se não chegou até vocês, cobrem para que o convite foi feito.
O Arthur.
Já era para vocês terem ido à Caverna do Morcego, tá bom?
Olha aí.
Então, é isso. Daqui um tempo, então, vocês vão para lá e aí a gente faz essa dobradinha. Muito obrigado, gente. Vamos para lá, pro papo.
Um prazer ter você aqui, vai ser um prazer também colar lá na Caverna do Morcego. Então, pra gente começar o nosso papo, roda a vinheta.
Guerra de Classes.
Morcego aqui, Marcos Morcego, é um comunicador social, né, Marcos? E aí, antes, né, da gente falar um pouco do seu trampo, tem um evento em específico que a gente quer conversar hoje aqui no programa, que você participou, né, que foi a Universidade dos Povos. Então, acho que para começo de conversa, né, o que foi esse evento, quem chamou esse evento, quem tava na organização, e aí depois a gente vai vendo, né?
Perfeito. A Universidade dos Povos, ela surge como uma iniciativa da Teia dos Povos, né, que é um movimento que tá vindo e tá tentando conectar diferentes lutas, diferentes frentes de luta, né? Então, por exemplo, essa formação, se a gente entrar nela, ela aconteceu no assentamento Terra Vista, que fica lá na Bahia. E lá na Bahia, são vários assentamentos e povos que estão em apoio, né? Um tá ajudando o outro no que precisa, justamente para construir uma relação diferente da relação capitalista que a gente tem com as pessoas, como indivíduos, mas também com os coletivos, mas também para propor uma outra forma de vida, né? Para propor, enfim, uma superação dessa tristeza que é. Então, eles que criam, fazem lá no assentamento Terra Vista, que é um assentamento de 32 anos, então, assentamento que tem muita história, onde eles estão trabalhando principalmente com a questão do cacau. Então, lá tem o chocolate Terra Vista, que inclusive o próprio Lula já comeu esse chocolate. Na hora de comer chocolate, todo mundo gosta, né? Na hora de botar a mão na massa, que é difícil. E então aconteceu lá, numa experiência que, enfim, tem esse nome, Universidade dos Povos. E já pra introduzir isso, eu acho que o que me chamou a atenção quando rolou essa... quando eles anunciaram que ia rolar isso, foi justamente os temas universidade e povos, né? Porque se olha universidade, eu faço ciências sociais, a galera aqui, boa parte já é formada. E aí você pensa, puta, universidade é um bagulho que a gente geralmente não gosta, né? Só que, porra, é uma universidade dos povos. Não é um bagulho tipo, não, ó, tem uma instituição, uma deliberação, uma burocracia, uma questão de, ah, você tem que passar pro vestibular e tal, não sei o quê. Não. É uma universidade construída pelos grupos que já estavam lá, né? Então, os mestres, as mestras, caciques que estavam lá, que ajudaram a construir a Teia dos Povos da Bahia, que ajudaram a organizar isso, e, inclusive, entregando na mão da juventude da Teia pra tocar esse projeto. Então, acho que é daí que a gente pode partir.
E aí, eu acho que é legal, porque, primeiro, pensando, né, numa tradição anarquista, a gente tinha as Universidades Livres, né, que foi um projeto também que surge lá atrás, e no Rio de Janeiro teve uma experiência nesse sentido, mas o que eu acho que é interessante de pensar é quais eram essas... Quando a gente pensa em universidade, a gente, de alguma maneira, pensa num certo tipo de estruturação de temas que vão ser abordados ou desenvolvidos, e aí você foi convidado para um tema, trabalhar um tema específico, mas quais eram os outros comunicadores ou os outros ativistas, militantes que estavam presentes, enfim, o que, que essa formação, que ainda está em curso, né, como que ela está sendo estruturada? Você pode falar um pouquinho sobre essa dinâmica, assim, de quanto tempo durou os cursos, como que eram as oficinas, como foram essas atividades, para a gente conseguir, enfim, vislumbrar um pouco como que está sendo essa formação a partir dessa diversidade do que são esses povos, né, que estão sendo convidados?
Perfeito. Essa é a parte interessante, né? Quando rolou, né, que eles lançaram o primeiro cardzinho falando, eles lançaram com os cursos que iam ter, que envolvem bioconstrução, agroecologia, fitoterápicos, que aí eles estão mexendo muito nessa, né, nessa parte de coisas que inclusive servem para alimentação, que é bem interessante, né? Mas aí tem a culinária e a música. Esses são... E o curso que eu fui chamado, que eu já ia esquecer, que foi para comunicação, mas trabalhando também com a questão de computação gráfica e coisa do tipo. E aí o curso foi separado em 2 meses de formação lá no próprio assentamento, depois 10 meses das pessoas que estiveram lá fazendo projetos em outros territórios, volta ano que vem para mais 2 meses, né? Então sempre começando em janeiro e terminando em fevereiro, então essa formação, inclusive no momento que a gente grava, tá acontecendo ainda. E aí mais 10 meses no território apresentando um trabalho final do que foi desenvolvido nos próprios territórios. A ideia é justamente que ali role uma troca de ideias, uma troca de construções, inclusive, né? Se a gente pensar em tudo que está rolando, já a gente pode entrar nisso, para serem levados para outros territórios que estão precisando disso. E também dessas pessoas construindo nesse território para formar pessoas aptas a isso, né? Por exemplo, na questão da área da comunicação, a gente tem um foco muito grande de comunicadores que trabalham com internet, por exemplo, e estão centrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Só que ainda tem uma debilidade dentro dos mais variados movimentos, por exemplo, de comunicadores nos próprios territórios, inseridos lá, que estejam. Seja por questão de, às vezes, ter uma câmera, por exemplo, a minha câmera eu consegui porque um parceiro não usava mais a dele, eu ganhei. Mas é difícil você ter 5, 6 pessoas com câmera pra conseguirem captar tudo que tá rolando. Assim como é difícil você ter alguém que tenha tempo pra tá produzindo vídeo, por exemplo. Então rola essa defasagem, né? Mas voltando pro curso. O curso, ele foi centrado em 2 frentes. Uma de formação técnica, então das pessoas dos cursos que se inscreveram, e outra de formação política. Então a ideia é chamar pessoas especializadas, né? Então, por exemplo, no curso de comunicação, que é o que eu vou ter, né? Que eu sei nomes, foi chamado Mestre TC, que fez parte da primeira geração da Teia dos Povos e trabalha com a questão dos softwares livres. Já para a formação política, a gente teve, por exemplo, militantes do MST, a gente teve a Sabrina Fernandes, a gente teve a Ana Paula Morel, eu fui lá dar um curso de formação política, teve o Raimundo Quilombola, que tá, né, tá nas duas frentes de técnica e comunicação. Então eles procuraram chamar pessoas que tiveram uma trajetória muito grande na militância, como é o caso, por exemplo, do Ademar Bogo, do MST, a própria Sabrina Fernandes, que já tem, né, muitos anos aí na luta, mas também de chamar uma galera que tá vindo para construir. O Raimundo Quilombola, por exemplo, ele trabalha a união da tecnologia com a questão de ancestralidade no próprio território. E aí eles criaram lá a Rádio TV Quilombola. Eu acho que é isso, o Rádio TV Quilombo. Procurem aí que vocês vão achar. Mas é interessante essa ideia de um cara que tá num quilombo no Maranhão. Sim, quilombos ainda existem, gente. É importante sempre estar isso, porque vieram me questionar, né? A gente entrou numa conversa sobre isso e a galera, tipo assim, nossa, mas não é uma coisa antiga. Não, ainda hoje tem essas formações. E eles buscam trabalhar uma gestão de comunicação que fuja da gestão padrão, por exemplo, de Twitch, YouTube, podcast e tal, não sei o que, mas uma gestão entre a própria comunidade. E aí a ideia é justamente trazer galera de várias regiões, de vários povos, pra tanto construírem como estarem ali aprendendo e essas coisas. É mais ou menos isso.
É da hora ouvir você falando sobre a Universidade dos Povos, porque eu fico pensando muito assim, fazendo essa comparação, né, com a universidade que a gente conhece, né, as universidades populares, livres, né, que os anarquistas também construíram, porque em termos de projeto, né, em construção de um projeto político, né, porque as universidades, por exemplo, a USP, ela foi criada justamente para formar uma elite intelectual para governar, para mandar, né, em São Paulo, na capital aqui de São Paulo. As universidades livres, as universidades anarquistas, elas tinham um público que o público, os trabalhadores e as trabalhadoras, eles precisavam, careciam muito de questões muito básicas, né? E as universidades, elas tinham então o intuito de suprir essa necessidade, né? Que era a instrução do trabalhador e a partir dessa instrução, uma formação não só técnica, mas também uma formação política, como você colocou. Se você tivesse que pensar assim, qual que seria o projeto por trás dessa universidade, como é que seria? Quais seriam esse projeto? As linhas gerais, pelo menos, né?
Não, fechou. Foi muito bom ter conversado, principalmente com o mestre Joelson, sobre isso, porque é isso, né? Mesmo estando lá, a primeira pergunta que fica é, tipo, beleza, eu consigo enxergar o que tá rolando, até em questão de gestão de espaço, né? Onde as pessoas tinham que cuidar do espaço que a gente tava ali construindo, das pessoas que chegaram de fora, porque a gente tá num território que não é onde a gente mora, não é a gente construiu, são 32 anos de história ali, tem mais idade do que eu. Então, surge essa coisa de, tá, mas o que a gente tá querendo construir aqui, né? E aí eu tava na fita de tá dialogando com eles e tá construindo um artigo e tal, justamente pra fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, né? De tá trocando uma ideia sobre o que é essa Universidade dos Povos. E aí, eu utilizei um conceito, que era o conceito de hegemonia, né? Mas eu falei de construir uma hegemonia muito naquele sentido do Gramsci, de que não é necessariamente algo específico, mas no sentido de algo que seja diferente. E aí, nessas trocas de ideias, eu percebi que, na verdade, não é a ideia de construir uma hegemonia ali, mas é de juntar uma variedade de ideias e povos e, enfim, tudo isso que tá rolando, pra que cada um, tipo, consiga ter o que precisa pra construir o seu território, né? A gente chama de Universidade dos Povos, né? Mas o nome que foi dado pra formação, que é meio que um subtítulo, foi Formação de Construtores e Defensores dos Territórios. E eles tentavam sempre deixar claro esse ponto de que a gente não tava ali pra fazer, por exemplo, assentamento Terra Vista ter a melhor produção de cacau. A gente tá ali pra aprender a construir e defender os nossos territórios. E isso, eu acho que é o projeto político. Tipo, não necessariamente construir uma hegemonia, mas de olhar pra hegemonia que tá posta e falar, tá, isso daqui não tá servindo, isso daqui não tá defendendo a gente. Seja em questão de, por exemplo, segurança pública, né? Se a gente, enfim, entrar pra esses termos assim. Mas também pra questão de que a comunicação que a gente faz é uma comunicação que tá realmente enfrentando o sistema? Ou é uma comunicação que, na verdade, por exemplo, né, se eu faço live na Twitch, eu tô trabalhando pra galera da Twitch, pra galera da Amazon. E eu não tiro um centavo disso. Essa galera, enquanto isso, tá lucrando pra caramba. a questão da própria alimentação, né? Se a gente pensar no, na agrofloresta, fitoterápicos e na culinária. Ou a própria questão da bioconstrução, se a gente olhar e falar, pô, o Brasil, quando começou essa onda de calor, a gente teve problema nas escolas, porque boa parte das escolas são de latão, boa parte das escolas não tem ventilador que funciona, não tem ar-condicionado que funciona, muita gente num lugar muito apertado. E aí eu acho que essa proposta de o que, que você pode fazer a partir de tudo que foi retirado aqui para construir e defender os seus territórios. Eu acho que é meio que nesse sentido.
E acho que nesse ponto, né, de juntar, de reunir, né, e se preocupar com a formação, não só, né, é uma formação que a gente encontra mais presente no campo da universidade em geral, né, que aí de dissociar teoria e prática, né, de você mais ficar ali no campo do discurso e não ir, né, para a ação concreta, chama atenção, né, também essa proposta de você reunir vários militantes, várias militantes, né, de territórios distintos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do encontro, né? Como é que é se juntar e ver, né, gente de várias correrias, de várias partes do Brasil, ali naquele momento juntos?
Eu acho que essa é a parte mais complicada, que é uma parte complicada para todos os movimentos praticamente que eu já vi, já me aproximei, essa fita de juntar uma galera de fora, e lá não foi diferente. Só que eu acho que uma coisa que ficou muito estabelecida, né? Claro que tiveram seus problemas e tudo, mas uma coisa que marca muito são os contatos que acabam sendo feitos, né? Então é muito interessante, por exemplo, quando eu aqui do Sudeste, de São Paulo, né, morando na capital, começo a trocar uma ideia com uma galera e a galera de vários espaços olha e fala, putz, a gente precisa mexer com isso daí, é onde a gente constrói e a gente não sabe. Você consegue dar essa força? Então, esses contatos, eles são difíceis de se fazer, ainda mais se a gente pensa que nos primeiros dias tinham 400, quase 500 pessoas lá, por 2 meses, é uma intensidade muito louca, num assentamento na Bahia, num lugar que tá passando pelo que tá passando, né? Se a gente lembrar da Nega Pataxó, que foi assassinada recentemente, num lugar onde tá recebendo outros mestres e mestras que estiveram também nessa situação, e pessoas que vieram de mentes que já têm suas próprias tretas, já têm seus próprios conflitos, já têm suas próprias linhas políticas, muitas vezes. E quando você reúne, às vezes, num primeiro momento, não é um bagulho, né? Da hora, amigável, totalmente amigável, pelo menos. Só que aí, quando rola a fita de, puta, todo mundo precisa tomar cuidado com a cozinha. Ou, por exemplo, o próprio terreiro lúdico, eu participei de uma discussão que teve de uma mãe olhando e falando, gente, a gente precisa de gente no terreiro lúdico porque tem muita criança aqui e a gente tá perdendo as coisas por causa disso. E aí a galera, claro, depois de tomar uma bronca, sempre assim, né? Mas é a galera se prontificando a tomar essas frentes e começando a formar certos grupos de pessoas de lugares diferentes, de territórios diferentes. Então você tinha gente, pessoas indígenas que são de território, mas pessoas indígenas que estão em retomada, aí pessoas negras que são de quilombo e pessoas negras que não são de quilombo, assim como pessoas brancas que são da luta, pessoas brancas que estavam conhecendo a luta agora, assim como pessoas brancas que já estão inseridas em alguma coletividade, seja indígena, seja quilombola. E aí se junta todo mundo nisso daí, e aí começam a rolar a possibilidade, né? Não sei, a gente ainda tá vendo isso daí, mas a possibilidade de uma conexão realmente a nível nacional. E uma coisa que eu acho que, talvez por experiências passadas, a esquerda tenha ganhado muito medo disso. Medo de, não necessariamente fazer o negócio dar certo, mas de arriscar. Porque o que eu vi foi que foram se fazendo certas conexões, muito da hora, aconteceram tretas, problemas, como sempre acontece quando você tá no coletivo. Só que essas conexões podem possibilitar uma coisa diferente. E falando particularmente daqui de São Paulo, que é uma coisa que eu senti que é o que eu tava discutindo lá, a gente tem dificuldade até de conversar com os próprios movimentos e partidos que estão do nosso lado. Seja num ato, seja num... E ali você não tem opção. Você tá no meio, uma hora você vai estar na cozinha com essa pessoa, outra hora você vai estar na formação com essa pessoa, outra hora você vai estar tretando com a pessoa e aí a galera se reunindo pra tentar resolver o bagulho. Outra hora você vai estar ali só comendo mesmo, a pessoa vai estar do lado e você vai ouvir a história e vai falar, caralho, não sabia que você veio daí, pá, não sei o quê. Enfim, as coisas rolam de um jeito diferente. Como uma possibilidade, não como uma certeza de que vai dar bom, mas é uma chance.
Não, eu acho que você estava falando, né, dessa relação com o tempo, eu acho que tem dois aspectos que são importantes pra gente observar, que é tanto, você falou desse tempo longo, né, dessa formação da universidade, então de um projeto que a Teia constrói, que tem no mínimo 2 anos de formação, e aí que tem uma vivência de 2 meses imerso, né? Que a ideia é que as pessoas construam esse espaço, e que essa imersão, ela é uma imersão de vida, né? No sentido de você estar ali construindo as coisas óbvias, então você não está sendo servido, você precisa construir. É, acho que isso tem uma coisa que, para algumas pessoas, talvez seja muito óbvia, como você está colocando, né, de outros territórios, de ser uma construção comunitária e de identificar isso como, mano, é nós por nós. E para uma cidade onde, ou uma região onde a gente tem muitos serviços, né, a gente tem muita gente para servir também porque está em condições miseráveis ou porque, de fato, tem essa abundância do que são as metrópoles, né, a gente, ou pessoas talvez tenham um pouco o hábito disso. É, você consegue falar um pouco, assim, você acha que cabe falar um pouco dessas dificuldades mesmo de encontros, dessa falta de experiência? O que você sentiu dessa questão geracional, assim, que você falou que o assentamento tem 32 anos, que você é mais novo que o assentamento, mas que tinha um público e tinham pessoas ali que acho que vinham de lugares muito diferentes, por ser também um espaço aberto, né, de formação que se diferencia de outros momentos da TEIA ou de outras organizações políticas. Você puder falar um pouco sobre isso, né, sobre essa diversidade, as potências e principalmente essas tensões, que eu acho que são coisas da hora de a gente pensar.
É, eu acho que, e aí falando particularmente da minha geração, a gente se acostumou muito com um enfrentamento muito radical, né? A gente se acostumou realmente com essa fita de falou tal coisa, eu não concordo, a gente retruca na hora. E boa parte da galera que tava lá faz parte da juventude, até por ser pessoa que tem tempo pra passar 2 meses, que não é fácil assim, né? Se você é mais velho, já tá num trabalho, por exemplo, CLT, se não tiver férias ali, ferrou. Ou, por exemplo, a galera que faz frila, que se não trampar, ficar 2 meses lá, também se ferrou, né? E aí surge essa tendência pros conflitos, muito nesse sentido de, seja por experiências pessoais, seja por experiências coletivas de onde tá, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, se alguém vai no movimento estudantil da USP, sabe que tudo só se resolve com treta. Tudo. Tudo, 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 tudo. Então a gente tá acostumado com isso. Só que foi muito louco, porque, enfim, estavam acontecendo certos conflitos lá, e eu chegar na hora que mestres e mestras, no caso a mestra Deise e o mestre Joelson, desceram pra conversar com a gente. E aí, eu como só fui lá pra passar uma semana por causa da minha formação, não consegui passar os 2 meses, eu tava muito nessa posição de tá escutando tudo, tá conversando com todo mundo pra entender as coisas, né? A mestra Deise, ela se apresentou falando que ela era das mestres e mestres a mais nova. Quando ela sentou e começou a explicar o que tava rolando, qual a posição desses mestres e mestras, por que tá rolando aquela formação daquele jeito, quanto tempo eles levaram pra construir essa formação, quanto tempo eles levaram pra rearranjar o negócio, porque o conflito na Bahia, ele estourou no final do ano passado. E aí, eu acho que é esse momento que eu acho muito crucial pra gente, como militantes, de não é necessariamente sobre seguir tudo que os mestres falam, mas é de colocar sentar a bunda na cadeira e entender o que eles estão falando e por que eles estão falando. Porque é isso, foram 32 anos construindo alguma coisa. Quantas pessoas tiveram 32 anos de construção em alguma coisa? Eu acho que é meio que isso, assim.
Muito bom, hein? A gente... Isso daria, né? Dá pano pra manga isso aí, hein? Muito bom. Mas agora a gente vai pro nosso próximo quadro, Fuga da Vida.
Fuego de Vida.
Aqui no Fuego de Vida, nosso momento de dicas culturais. Morcego, você tem aí, a gente até citou no início do programa Caverna do Morcego, mas para além da Caverna do Morcego tem seu trampo aí de comunicação, né? Então, como dica cultural, vamos falar um pouquinho aí. Como que os ouvintes que te escutaram hoje, né, eles fazem para acompanhar seu trampo?
Bom, galera, vamos lá, que são algumas coisas, tá? Mas, basicamente, eu divulgo tudo pelas redes sociais, @morcego_marcos_, né, em todas as redes aí. Mas o podcast acontece em quase todas as plataformas de áudio. Agora, inclusive, a plataforma de vídeo lá que todo mundo assistia tá disponibilizando o podcast. Dá um salve pra vocês também pra verem isso daí. Aí o podcast chama Caverna do Morcego, só pesquisar lá. No YouTube a gente tá como Lives da Caverna do Morcego, ou Lives Caverna do Morcego, algum desses dois nomes. Mas coloca Caverna do Morcego, Marx, só aparece eu, o resto é tudo Batman e eu. E na Twitch, Caverna Morcego, onde a gente também faz lives. Lá a gente inclusive assiste umas coisas, a gente assiste One Piece de vez em quando. Galera que curte um animezinho também pode colar. E, bom, virtualmente é só, mas mês que vem tem livro saindo também.
Opa,
então vai dar pra ler também sobre isso.
Terra Sem Amos, né?
Da editora Terra Sem Amos, por uma implosão da sociologia. Oh. Vai estar saindo aí.
Então aí, ó, já quando sair, você já vai voltar pra cá, hein?
Olha, fechou.
Já estamos, né?
Só chamando.
Ajeitado. Morcego, obrigado aí pela sua presença. E também, né, só última referência aí, falar da Teia dos Povos, né? Então, a Teia dos Povos, que organizou o evento da Universidade dos Povos, né? Então, se você quiser apoiar, acesse aí, a Teia dos Povos tem o trampo no Instagram, tem o seu site, outras redes sociais ela também tá. E também o livro, né, publicado pela Teia dos Povos, pelo mestre Joelson, que o Morcego comentou, né, e o Erasto Felício. O livro se chama Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil. Então fica aí como referência também. Morcego, obrigado, hein?
É nóis, família. Eu que agradeço. E também falar que lá no site da Teia dos Povos talvez encontrem outro livro publicado, esse pela mestre Maia, que é um livro sobre a questão da escola e os pataxó. Hein, hein, hein.
Maravilha. Vitor, obrigado, hein, pela presença. Um abraço pra você.
Eu que agradeço a presença de vocês. Valeu, Morcego, pela chegada aí. Foi da hora. E a gente se vê em breve lá na caverna.
Adriano, valeu.
Valeu, Edu. Valeu, Morcego. Valeu, Vi. Valeu, Chiclá. Presença ilustre.
Acesse Biblioteca Terra Livre aí nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, estamos com Biblioteca Terra Livre. E no Instagram, @bterralivre. Quer falar outra rede?
Não,
outra
você
rede?
Falou Instagram, era Twitter.
Ah, era Twitter. Oxi, perdão. Aqui o Chiclé aqui, ó, tá me olhando aqui pra eu encerrar o programa. Acompanhe, então, o Antinomia todo sábado, 12:30, na antena0.com. E temos reprise domingo, 11 horas. Também, além disso, né, estamos em todos os agregadores de podcast. Então, boa semana, um abraço, até.
Antena Rebel, Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano.